Nós estamos em contato telefônico nesta manhã com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde de Porto Alegre. Está na linha a Tani Ranieri para falar sobre um dos temas que vem preocupando a população de Lagoa Vermelha. Os casos de toxoplasmose que estão sendo registrados em crianças. Inicialmente, a nossa saudação a Tani. Muito bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Bom, Tani, como esse assunto chega à Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e de que forma esta ação está sendo feita para identificar um possível surto em Lagoa Vermelha?
Primeiro é importante referir que nós não estamos lidando com um surto de toxoplasmose em Santa Maria. Não estamos. É bom os ouvintes também terem certeza de que a toxoplasmose, ela é uma doença endêmica. O que significa isso? Ocorrem casos constantemente na população, tá? A circulação do toxoplasma gondii, que é o parasita responsável por causar toxoplasmose, ele está no meio ambiente, né? E normalmente as pessoas se infectam, né, com ele e desenvolvem doença. Tá? Isso é normal. Muitas das pessoas que se infectam com toxoplasma gondii, elas fazem infecção de uma forma assintomática. Né? Elas nem sequer têm sintomas, desenvolvem infecção, ficam imunes contra o parasita e às vezes nem percebem que são soropositivas para o parasita. Então, esse é o primeiro caso. Segundo lugar, esses casos que ocorreram, né, eles não, a gente investigou vários, todos os casos, avaliando também diagnóstico laboratorial de cada um deles, que foram em momentos diferentes. Nós temos nesses 7 casos, alguns a mais que apareceram, depois nós relatamos 7 casos para nós aqui, alguns deles são assintomáticos, né? Alguns deles estudam na escola do Duque de Caxias, outros não estudam ou estudaram na escola, tá? Então não houve possibilidade de se fazer uma correlação, tá, temporal entre os casos, tá, nem mesmo fazer uma correlação de uma possível fonte comum de contaminação. Ou seja, se todos os casos tivessem ocorrido no mesmo momento em uma determinada instituição, como no caso está referendado a Escola Duque de Caxias, a gente poderia tentar identificar a fonte, né, que poderia ser inúmera, né, porque poderia estar na água, sim, poderia estar na manipulação de alimentos, né, na utilização de algum alimento que foi dispensado a essas crianças durante o lanche, enfim, né, poderia estar na caixa de areia que existia no pátio, que a gente solicitou a remoção, né, porque no meio ambiente, os ocistos, que são os ovinhos desse parasita, eles são depositados através do gato, de felinos, que são os reservatórios, né, desse parasita, que ao eliminar suas fezes, a urina, elas contaminam o meio ambiente. Qual foi o procedimento nosso aqui? Primeiro investigar esses casos e depois tomar algumas medidas, né, de cautelosas, assim, no sentido de eliminar qualquer possível fonte de infecção que, porventura, tivesse associada à Escola Duque de Caxias, que é a desinfecção da caixa d'água, que é a remoção da caixa de areia, né, do pátio, que é uma fiscalização da vigilância sanitária ao estabelecimento, no sentido de ver as condições de armazenamento e as boas práticas também de fabricação, né, de produção desses alimentos, né? Então, todas essas medidas foram tomadas e, portanto, a gente tem tranquilidade no sentido de dizer que esses casos, eles não têm associação, né, nem temporal e nem uma provável fonte comum.
Bom, nesse caso, Tami, essa caixa de areia também foi, de certa forma, analisada para ver se não era o foco da toxoplasmose?
Fazer isso, né? Não é possível fazer isso. Se nós hoje fôssemos, as crianças de uma maneira geral, a grande maioria, e elas entram em contato quando brincam em praças, né? Em escorregadores, enfim, onde entram em contato com areia, com a terra, né? de praças. E não é possível, a gente não tem nenhum teste possível para se examinar se nessa caixa de areia foi a provável fonte de infecção. Mas eu relembro, né, o que eu falei no início, de que esses casos, eles têm resultados laboratoriais, inclusive, diferenciados. Alguns deles realizaram um teste que a gente chama de avidez e que identificaram o contato com o parasita há mais de 4 meses atrás, né? Isso significa que o momento de infecção entre esses casos não foi o mesmo, tá? Então, provavelmente, não deve ter sido uma fonte comum a esses casos. Isso é muito importante, tá? Porque no resultado laboratorial, a gente observou que nem todos os resultados laboratoriais significavam uma infecção aguda, né? Ela já tinha sido uma infecção remota, já tinha acontecido há bastante tempo atrás, mais de 4 meses, que é o que o teste identifica. Então, não, provavelmente, a fonte de infecção não teria sido a mesma.
É importante até para orientar a população, os pais e as próprias escolas, quais seriam as medidas indicadas para evitar essas contaminações em outros momentos e até em outros ambientes? O que fazer, Tami, para proteger as pessoas e principalmente as crianças pequenas, né?
Então, o mais importante de tudo isso é sempre ter a higiene, né? A higiene das mãos, isso é fundamental, porque a contaminação normalmente acaba, principalmente crianças, enfim, se contaminando através da mão, né? Ao tocar, então, na areia, na terra, em algum local onde está a presença, né, dos ovos desse parasita, né, que a gente chama de ocisto, e leva a mão, eles são microscópicos, não tem como identificar, então ela pode se contaminar, né, isso é importante. Não ingerir água de procedência desconhecida, né, sempre usar água de procedência conhecida, que seja uma água tratada com qualidade, né. A lavagem também nos domicílios das hortaliças que são ingeridas cruas, né? É muito importante que haja uma remoção mecânica da sujidade dessas, principalmente das hortaliças folhosas, né? Então, que sejam muito bem lavadas. Cuidado na manipulação com gatos, né? Principalmente com o local onde esses gatos evacuam, né? Porque ali é que é a possibilidade desses gatos terem se contaminado. Isso eu estou falando de gatos que vivem na rua. Normalmente, os gatos que vivem dentro de casa, eles dificilmente estariam infectados, né? Muito dificilmente, quase que impossível. Mas os gatos de rua, que muitas vezes a gente vê, né? E as crianças têm todo um carinho especial e acabam manipulando esses gatinhos também têm uma prática de se lamberem, né? Então, isso pode, sim, haver uma contaminação por parte das crianças. Então, essa lavagem de mãos, ela é um cuidado, sem dúvida, fundamental para a proteção de todas as crianças. Isso não só para esse tipo de parasita, mas até mesmo para as gastroenterites de uma maneira geral, né? Elas também são transmitidas através da mão-boca, né? Assim, pode ser através da mão, através da ingestão, né? De algum alimento, enfim, uma água contaminada, mas também através da mão. Então, a higiene é, nesse momento, extremamente fundamental.
Também, a utilização de álcool gel também ajuda?
Sempre. O que a gente preconiza, né? Se tem água corrente, né, sabão e água corrente, obviamente que é muito melhor, né? Quando é feita uma higienização das mãos de uma forma correta, é muito melhor do que usar o álcool gel. Mas na impossibilidade, né, naquele momento de fazer higiene que é recomendada com água e sabão, água corrente, o álcool gel é uma possibilidade que ajuda muito a remoção dessas microbactérias.
Tá certo. E você falou que nesses casos aqui apareceram em Lagoa Vermelha, a maioria eram assintomáticos. E nesse caso de sintomas, o que aparece, o que os pais ou as pessoas, de um modo geral, devem se preocupar em termos de sintomas que sugerem uma possibilidade de contaminação por toxoplasmose?
normalmente a sintomatologia de algumas patologias, elas são muito semelhantes, né? Elas, é difícil a gente estabelecer um diagnóstico somente clínico, né? Por isso a importância sempre da investigação laboratorial para que a gente consiga definir realmente a etiologia dessa patologia, né? Mas normalmente a criança apresenta, o adulto apresenta febre, né? Febre alta, apresenta aumento dos gânglios, né? Aqui em torno do pescoço, isso também é um sinal possível e comum de aparecer. Muita dor no corpo, prostração, é um sintoma comum. Alguns apresentam diarreia, outros não, né? Alguns náuseas, outros não. Não são sintomas mais comuns de estarem presentes. Então, os mais comuns são realmente a febre, que a gente chama de aumento do gânglio, que é a linfadenopatia, né? Essa dor no corpo, que é a dor na musculatura, essa prostração, isso são sintomas, é cansaço excessivo, né? O adulto, assim como a criança, tem só vontade de ficar deitada, muito cansaço, muita indisposição, são sinais que devem ser investigados também para descarte da possibilidade de estar diante de um quadro de toxoplasmose, não unicamente, né?
Não é motivo para nenhum alarme em Lagoa Vermelha?
Não. Neste momento, não. Lagoa Vermelha está tudo certo com Lagoa Vermelha.
Tá ok. Queremos agradecer então, Tani, a tua participação hoje em nosso programa, nos trazendo todas essas informações e orientações. Um grande abraço, um bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouco, né, para a população e tranquilizá-la elas. É o nosso papel. Muito obrigada.
Então ouvimos hoje a Tani Ranieri, coordenadora de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, ligada à Secretaria Estadual de Saúde, falando sobre esse assunto, né, sobre os casos de toxoplasmose registrados em Lagoa Vermelha.